A palavra de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 13. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aleluia. Glórias a Deus. Essa palavra é poderosa. Eu quero compartilhar com os irmãos, especificamente no versículo 2. O versículo 2 trata de uma grande troca. O tema dessa palavra é grande troca. É algo fundamental para a nossa existência terrena e eterna, compreendermos esta grande troca. Mas, além de estarmos focando só o versículo 2 nesta palavra, recomendo que todos estejam revendo os demais versículos em casa e aplicando em cima desta palavra os demais versículos. Ele afirma aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta. Troca. A questão desta palavra é a troca. Trocar é o ato de dar uma coisa e receber outra em pagamento. Isto é troca. Deus Pai deu o seu Filho, Jesus, para receber em troca todos os pecadores arrependidos. Jesus concordou com o Pai e deu-se em troca. Ele derramou seu sangue lá na cruz como preço do resgate por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esta é a troca. Esta é a mais importante, a grande e maravilhosa troca. O justo pelo injusto. O Deus feito homem para poder fazer a troca. Glórias a Deus por isso. Qual é a alegria proposta a Jesus? Nós vemos que tem uma proposta. Ele vir, se fazer homem e morrer em nosso lugar. A proposta é uma alegria eterna, estar à direita do Pai, no trono do Pai. Mas ele precisa, primeiro, obedecer, compartilhar toda a vontade do Pai na terra com a humanidade, para que haja arrependimento, conversão e confissão. Glórias a Deus por isto. Esta alegria proposta foi a grande motivação do Senhor Jesus. E ele fez de tudo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para possuir esta alegria proposta. Ele só teve essa alegria de assentar-se à direita do Pai, à destra do Pai, porque ele foi obediente até o fim. E a alegria foi grande. Ele ressurgiu em glória, com corpo glorificado, e lá está o Deus homem, à direita do Pai, que intercede por nós quando pecamos, quando erramos. E glórias a Deus por isso. Isaías 53, 11 e 12 fala desta alegria para completar a vontade do Pai e a vontade do próprio Senhor Jesus em nosso favor. Nós precisamos compreender essa motivação de Jesus e permitimos que essa motivação passe a ser a nossa motivação também. Jesus fez tudo conforme a vontade do Pai para possuir esta alegria. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, alegre. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Que alegria! O justo justificará muitos, e o Senhor dá muitos ao Senhor Jesus, porque o justo fez a vontade do Pai, morreu no lugar do injusto, de nós, pecadores. E nós, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos o motivo da alegria do Senhor Jesus. E nós também nos alegramos. Nós somos a parte que o Senhor prometeu ao Senhor Jesus. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Olha que coisa linda. O Senhor Deus planejou para que cada um de nós fôssemos essa parte, como recompensa para alegrar o coração do Senhor Jesus e alegrar o coração do Senhor Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, criou a cada um de nós, que conhece cada pensamento nosso até antes de vir à nossa mente. O justo. E Deus chama Jesus de o meu servo. Deus fala pela boca do profeta Isaías: o meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Glórias a Deus, que nós somos este presente concedido por Deus a Jesus. Por isso que nós precisamos confessar ao Senhor Jesus diariamente e fazermos tudo ao Senhor alegremente, a cada momento. Tudo que vier às nossas mãos para fazer deve ser feito com excelência e com alegria, porque o Senhor Jesus, alegremente, o justo, morreu em nosso lugar para nos livrar da condenação eterna. Glórias a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês as trocas que Jesus fez em obediência ao Pai, visando sucesso. Sucesso na sua missão e sucesso para todos aqueles que aceitam participar desta troca. Salvação é sucesso. Não um sucesso terreno, não um sucesso material, mas primeiramente o sucesso da renovação da alma, da mente, a renovação espiritual e depois as riquezas materiais. Salvação é sucesso completo. Nós precisamos aprender o verdadeiro sentido da palavra sucesso. O mercantilismo tem colocado o entendimento errado desta palavra na mente, inclusive dos crentes. O Senhor Jesus, ele é o maior empreendedor de todos os tempos. ele veio revelar à humanidade o verdadeiro sentido do sucesso como ser humano. Ele foi extremamente bem sucedido e teve a alegria de sentar-se à direita do Pai. E deixou o caminho aberto para que todos nós tenhamos essa alegria de estar um dia eternamente com o Pai. Glórias a Deus por isso. Para que isto aconteça, primeiro, Jesus trocou a divindade pela humanidade. No versículo 2, ele diz que fez-se homem e suportou a cruz. Fez-se homem. Jesus era 100% Espírito, 100% poder, 100% Deus. Fez-se homem e suportou a cruz. Jesus sabia, o Pai sabia, que o único meio para cumprir a missão redentora, para que Jesus alcançasse a alegria proposta, era fazer-se homem e suportar as dores da cruz, suportar o sacrifício da cruz. Por quê que Jesus fez-se homem, abandonou a divindade? Porque somente um homem poderia morrer no lugar de outro homem. Antes eram animais que morriam no lugar de pessoas, mas isto tornou-se insuficiente. Então Jesus fez-se homem e morreu no lugar de cada um de nós, para nos livrar da condenação eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que estava no tabernáculo celestial abandonou o seu estado de divindade e fez-se homem, fez-se carne, para criar uma oportunidade a cada um de nós. Que oportunidade! Que oportunidade tremenda! Confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Receber a redenção no sangue do Senhor Jesus. Ninguém é salvo se não passar pela cruz. Ninguém é salvo se não for crucificado. Mas como ser crucificado? Se Jesus morreu em nosso lugar, se Jesus morreu no teu lugar, no meu lugar, então nós fomos crucificados, fomos substituídos. Por isso que a obra redentor de Jesus é chamada de obra vicária. Quer dizer, substituição. Nós fomos substituídos por Jesus na cruz. Se Jesus morreu em nosso lugar, então nós também morremos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Acontece uma troca, a grande troca da nossa vida. Quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, é selada essa grande troca. Você, eu, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Morremos para o pecado e renascemos pelo poder do Espírito Santo para a vida abundante em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. A grande troca. João 3,16. Porque Deus amou, coloque o teu nome em vez de mundo, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande troca. Mas nós precisamos crer, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. E aí acontece a substituição. Crucificamos. Ganhamos poder e autoridade pelo Espírito Santo que habita em nós para negar as obras da carne, para negar o poder do mundo e vivermos no poder do reino de Deus. Jesus cumpriu fielmente a sua missão. Ele fez a grande troca, o grande resgate. E aqui estamos nós, sãos e salvos. Agora, ele diz, eu deixo com vocês. Estejam indo e fazendo o que eu fiz, ganhando vidas para o reino. Mas não se esqueçam, vocês precisam permanecer em santidade e obediência até o fim. Isto é maravilhoso. Mas nós precisamos morrer. Eu preciso morrer para a minha vontade e viver para Deus. A vontade tem que ser crucificada e renascida, reconstituída conforme a vontade de Deus. Quando a minha vontade harmoniza com a vontade de Deus, se alinha com a vontade de Deus, aí a bênção é completa. É o sucesso completo estabelecido por Deus através de Jesus. Jesus ensinou o caminho e eu devo seguir este caminho que ele ensinou. Se eu quiser traçar um novo caminho, eu estou na contramão. Nós precisamos seguir o caminho ensinado por Jesus. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, é dia a dia, não é quando eu quero. É a todo momento. Renúncia. Renunciar à minha vontade, que é corrupta, e seguir a vontade de Deus, que é perfeita. Conforme a palavra de Deus, conforme o poder do Espírito Santo que habita em todo aquele que é salvo, todo aquele que é convertido. Mas é dia a dia. Precisamos negar. Negar é crucificar. Por isso ele diz: tome a sua cruz. É crucificar todo desejo contrário à vontade de Deus. Se Jesus já me substituiu e eu ressuscitei, por que eu querer andar no poder da perdição de quando era velha criatura? Se tudo se fez novo, por que eu querer voltar ao que era velho? Vocês compreendem? Isto é substituição, isto é a grande troca que nós temos direito. E nós precisamos viver nesse direito. E isso é maravilhoso. Mas é dia a dia, a todo momento, a toda hora, dormindo acordado, sentado deitado, de qualquer jeito, andando ou parado, não temos escolha. Sempre, dia a dia, fazendo aquilo que o Senhor manda, honrando ao Senhor Jesus conforme Ele manda. Todos os meus planos, sonhos, projetos e propósitos devem estar submissos ao Senhor Jesus. Eu deixo de ser Senhor da minha vida e passo a ter Jesus como meu Senhor. É uma mudança radical. Mas é um senhorio cheio de amor, cheio de zelo, cheio de cuidado para com os seus filhos, para com os seus servos. Não é um senhorio explorador que lança pesados jugos. Seu jugo é de amor, seu jugo é de serviço santo. E ele quer compartilhar toda a sua alegria conosco, nos fazendo alegres também. Mas eu preciso aprender a dizer não para as coisas da terra. Eu preciso dizer não para compromissos que me afastam do compromisso com Deus. Eu preciso dizer não aos prazeres da carne e sim para as coisas do reino de Deus. Quando eu digo sim para as coisas do reino de Deus, eu sou impulsionado pelo poder do Espírito Santo para a vida eterna, para a alegria que está proposta junto ao Pai. Jesus alcançou a proposta de Deus e Ele quer que todos nós alcancemos também o cumprimento dessa proposta, a alegria junto do Pai. Mas nós precisamos compreender que só alcançaremos porque Jesus trocou a sua divindade pela humanidade. Ele se fez homem e morreu em nosso lugar, nos justificando. Esta grande troca também precisa passar pela nossa compreensão de que Jesus trocou a coroa da glória pela coroa do desprezo, não fazendo caso da ignomínia. Ele não fez caso, ele não se colocou como vítima diante da grande desonra e afronta pública, humilhação, não fazendo caso da ignomínia. Isaías 53:3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus não se importou com a humilhação. Veio para os seus e os seus o desprezaram, o rejeitaram. Ele era desprezado e o mais rejeitado. E ele repete ainda: era desprezado e dele não fizemos caso. Trocou a coroa da glória pela coroa do desprezo. Mas nós não podemos esquecer que hoje ele está com a coroa da glória. Ai daquele que repetir o sacrifício do Senhor Jesus, que negar o sacrifício do Senhor Jesus. Ai daquele que zombar do Senhor Jesus. Ai daquele que negar o sangue puro do Cordeiro Imaculado, profanar este sacrifício. Porque esse sacrifício foi único. Esta troca foi única. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Viver com gratidão na presença de Deus. Porque Jesus, ele se fez homem, abandonou a divindade para tomar a forma humana, deixou o seu trono de glória e recebeu uma cruz de desprezo, de humilhação. Ele foi rejeitado e desprezado. Suportou tudo isso. Por quem? Por mim. Por você. Por cada pecador arrependido. Glórias a Deus por isso. Jesus não se importou. Se Jesus tivesse pensado: não, não vou passar por tremenda vergonha, por tremenda humilhação. Eu sou da linhagem do rei. Eu tenho à minha espera um trono terreno em Jerusalém. Se Jesus tivesse pensado assim, o que seria de nós? Mas não, ele veio para cumprir uma missão e cumpriu até o fim. Ele não se envergonhou. Sofrer humilhação tinha um significado nulo para Jesus, porque ele veio sabendo que ia ser humilhado mesmo, sabendo que ia ser afrontado. Por quê? Que ser humilhado tinha um significado nulo para ele? Porque ele tinha uma alegria proposta. Ele estava com seus olhos, com seu coração em coisas superiores. É isto que ele veio nos ensinar: a estarmos voltados para coisas superiores, não para coisas medíocres, coisas transitórias. As coisas transitórias devemos fazer uso enquanto necessárias, mas as coisas de Deus nunca deveremos abrir mão. Se preciso for, devemos fazer como Jesus: sofrer toda afronta, toda humilhação, mas nunca abrirmos mão das coisas de Deus, do amor a Deus e sua palavra. Se preciso for, deveremos enfrentar toda humilhação, porque nós esperamos coisas superiores. Esperamos alegria eterna junto do Pai, junto do Senhor Jesus e junto com o próprio Espírito de Deus. Alegria proposta. Ou você não confia nessa alegria proposta, a vida eterna ao lado de Deus? Ou quem sabe você tem dúvidas sobre a salvação, sobre o poder da santidade, o poder da obediência? Jesus não duvidou em nenhum momento. Ele não vacilou. Ele tinha uma missão a cumprir, tinha uma alegria proposta e não tirou os olhos deste alvo, desta meta. Glórias a Deus. Quando nós abandonamos as religiões humanas para seguir a Jesus em tudo, quando negamos as tentativas e as obras humanas para obedecer somente ao Mestre Jesus, quando paramos de escutar autoridades filosóficas e terrenas do mundo para dar ouvidos às Escrituras, à Palavra de Deus e às autoridades de Deus, certamente estaremos vivendo como discípulos do Senhor Jesus. Certamente também poderemos passar por momentos de aflição, por momentos de humilhações, mas certamente o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Se o Senhor é por nós, quem poderá nos derrotar? Poderão até nos matar, mas a vitória nossa será eterna. Glórias a Deus por isso. João 16:33. Jesus afirma: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus não venceu por ele. Ele venceu por causa de cada pecador arrependido. Venceu por cada um de nós. Por isso ele diz com autoridade e fala de coisas superiores: tende bom ânimo. O nosso ânimo não é o ânimo dado por coisas que turbinam a nossa energia física ou mental. Nosso ânimo é dado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. Ele derrotou a morte. E quando subiu aos céus, recebeu as chaves da morte e do inferno. E nós podemos gritar como o apóstolo Paulo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque certamente morreremos neste corpo físico. Mas se vivermos essa grande troca, certamente também, com certeza absoluta, viveremos eternamente com um corpo glorificado junto do Pai. Esta que é a nossa esperança nesta grande troca. Certamente seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque esta é a vontade do Pai. O Senhor realizou esta grande troca, este grande resgate a nosso benefício. Isto é graça, isto é favor de Deus, isto é misericórdia. Glórias a Deus por isso. E esta grande troca foi bem sucedida e continuará sendo bem sucedida para a eternidade. Da humilhação para a glória eterna, da vergonha para um lugar de honra, Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Diz isso no versículo 2, está assentado à destra do trono de Deus, à direita do Pai. Da humilhação, da desonra, para a glória, para a honra. Jesus completou a sua missão vitoriosamente. O seu empreendimento foi levado a bom termo, até o último fôlego de vida, até a última gota do seu sangue, e assentou-se com a coroa da vitória ao lado do Pai. A alegria eterna prometida, ele alcançou. Ele conquistou a vitória, vivendo uma vida em obediência absoluta e absoluta fidelidade. Não nos momentos que ele quis, mas sempre até o fim. Ele perseverou e por isso ele venceu e assentou-se à direita do Pai e assim foi glorificado. Apocalipse 5:13 diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! O nosso Senhor e Salvador, Jesus, efetuou a grande troca, cumpriu cabalmente a grande troca, e está sentado à direita do Pai. A Ele, ao Cordeiro de Deus, todo louvor, toda honra, toda glória e todo domínio pelos séculos dos séculos. E Ele chama cada um dos seus redimidos, cada um dos seus resgatados, para participar de toda esta glória eterna para junto do Pai. O nosso sucesso está em não largar nunca a vida com Deus e para Deus. O nosso sucesso certamente será absoluto se nós agirmos assim, sempre com Jesus para Jesus, com Deus e para Deus, tudo centrado nas coisas do reino de Deus. Mas nós precisamos sempre ter em vista a alegria maior. Nós substituímos coisas inferiores por coisas superiores para sermos bem-sucedidos. Isso em tudo precisa existir substituição. E nas coisas de Deus, muito mais. A superioridade da nossa vitória está nesta alegria proposta, que Jesus alcançou e preparou um lugar para nós estarmos lá com Ele, nesta mesma alegria. E Ele recomenda que para isso nós precisamos ser obedientes. Precisamos seguir a sua palavra cabalmente. Não podemos de jeito nenhum dar jeitinhos na palavra de Deus. Josué 1:7, a palavra que Deus dirige a este comandante do seu povo, ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida? Não te desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para lado nenhum. Eu diria nem para cima, nem para baixo, para lado nenhum. Centre-se na vontade do Senhor, centre-se na lei do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Jesus veio e cumpriu a grande troca. A missão foi bem sucedida. Agora Ele entrega o sucesso nas nossas mãos. Depende da nossa obediência, depende da nossa disposição para alcançarmos o mesmo sucesso do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Grande troca, muito bem sucedida, aqui na terra e para a eternidade. E Ele quer que isso esteja acontecendo com cada um de seus filhos e suas filhas. No versículo 3, a palavra diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha o fechamento que o Espírito Santo dá para este trabalho da grande troca do Senhor Jesus. Esteja olhando diligentemente, cuidadosamente, para aquele que veio e suportou esta grande troca por amor, para resgatar injustos, pessoas que não têm mérito nenhum, pessoas que são totalmente impotentes diante do poder das trevas. Mas Ele veio, fez o resgate, a substituição, e tornou cada um destes derrotados em mais que vencedores, e com autoridade contra todos os poderes das trevas. Ele resgatou, através dessa troca, a cada crente arrependido, a cada pessoa arrependida, do império das trevas, dos poderes das trevas, e fez cada um justo, fez cada um livre de toda a opressão do maligno. Glórias a Deus por isto. Esta grande troca exige mudança de comportamento, exige que tenhamos o mesmo comportamento de Jesus. Precisamos trocar as alegrias terrenas visando uma alegria superior, alegria celestial, obedecendo à vontade de Deus. Esta troca tinha um alvo no coração do Senhor Jesus. Esse mesmo alvo deve estar no nosso coração, uma alegria extremamente superior a toda e qualquer alegria terrena, alegria de estarmos no paraíso eternamente. Mas para isto nós precisamos ter uma motivação. A nossa motivação deve ser a mesma de Jesus: agradar a Deus em tudo, fazer tudo conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus e não a nossa. A nossa motivação deve ser essa. E a alegria, com certeza, alcançaremos a alegria eterna da salvação de Deus em Cristo Jesus. Lucas 9, 23 a 26 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A troca foi bem sucedida. E ele quer este mesmo sucesso para cada um de nós. Mas nós precisamos segui-lo em tudo. Nós precisamos nos alegrar em servir ao Senhor e não nos envergonharmos do Senhor Jesus. Porque se nós nos envergonharmos, ele também, no dia do juízo, se envergonhará de nós. Se nós nos alegrarmos por tão grande troca, no dia que ele vier, aí teremos a alegria de receber o convite. Vinde bendito de meu Pai, para a alegria eterna que está proposta, junto do Pai, na glória eterna. Nós precisamos ter bem fundamentado este procedimento que Deus adotou, da troca, do sacrifício substitutivo de Jesus, o Cordeiro Santo e Imaculado, morrendo em nosso lugar, pecadores injustos, pecadores cruéis, rebeldes. Quando nós compreendemos isso, aí nós mudamos. Nós passamos a tomar atitudes superiores, conforme a vontade de Deus. E temos vitória contra todo o poder das trevas, e aí andamos na certeza da alegria que nos está proposta. A vida eterna, junto do Pai, eternamente. Uma alegria que nunca se acabará. Agora é uma decisão nossa. O Senhor não nos chamou para termos vida medíocre. O Senhor não nos chamou para andarmos rastejando. O Senhor nos chamou para andarmos vitoriosamente. Sofrimentos, sim. Provações, sim. Mas derrotados, não. Para andarmos vitoriosamente. Esta é a vontade de Deus para com cada um de nós em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.